dizer, da alegria que é para nós, do CODAP, poder estar participando aqui, trazendo a nossa experiência, que a gente considera muito exitosa e muito bem-sucedida, à frente do nosso consórcio público. Nós estamos falando aqui do que é considerado o primeiro consórcio público do Estado de Minas Gerais, que é o CODAP, que é o Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba. A gente tem uma contextualização importante e rápida aqui, que merece ser dita, que foi um dos grandes motivos que levaram à construção, à constituição desse consórcio, que é o volume de investimentos que a nossa região está recebendo, considerado, inclusive, como um novo Eldorado, como um novo Vale do Aço. São investimentos que somam mais de 15 bilhões de reais, que serão realizados ao longo dos próximos anos, envolvendo exatamente as cidades onde o consórcio fora criado. Alguns exemplos de manchetes de jornais, as preocupações das cidades. Aqui um quadro resumo de investimentos, apenas para que todo mundo possa ter um pouco da ideia e das motivações que nos levaram à constituição desse consórcio ainda lá em 2005. E aí vocês vão entender por que 2005. Bom, temos aí 15,7 bilhões de reais, 38 mil empregos gerados, que serão gerados, estão sendo gerados, 18.400 empregos diretos, permanentes, depois, durante a fase de operação desses empreendimentos. E isso trazendo um impacto grande na população da região, demonstrado aqui nesse gráfico, sendo que a curva de baixo é uma curva de crescimento populacional ao longo de alguns anos, de 15 anos, como se não existisse nenhum tipo de investimento. E as demais curvas, inclusive a curva azul lá em cima, demonstrando que a população pode crescer mais até do que o dobro ao longo de apenas uma década e meia, o que trouxe uma grande preocupação para todos nós e despertando nos prefeitos e nas cidades a necessidade de trabalhar conjuntamente, de unir esforços para superar todos os desafios que uma situação como essa propõe. O Alto Paraopeba é uma região que está ao sul de Belo Horizonte, ainda na região central do estado, e no nosso consórcio especificamente são esses que estão marcados pelas estrelinhas, são 7 cidades: Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, São Brás, Açuí, Jeceaba, Entre Rios e Belo Vale. Bom, o nosso consórcio, o primeiro consórcio público do Estado de Minas Gerais, o nosso consórcio ele já foi criado desde o início como consórcio público. Ele não foi formado inicialmente como consórcio na lei antiga, na lei anterior, que a gente trata lá de consórcio intermunicipal. Ele já foi formado desde o início como consórcio público. E esse consórcio nosso, ele é um consórcio que alguns utilizam de um termo que a gente não gosta muito, que é um consórcio guarda-chuva, mas não é o termo mais apropriado. É um consórcio que visa o desenvolvimento regional, possibilitando a ele todas as ações nas mais diversas áreas, nos mais distintos setores de atuação. Então, planejar e executar projetos e programas que visem o desenvolvimento regional sustentável, que visa também o aperfeiçoamento das gestões administrativas dos municípios e a formulação de políticas públicas regionais que venham beneficiar a população. Quais as áreas de atuação do consórcio? Todas aquelas 13 áreas ali. Ou seja, praticamente é permitido, é possível ao nosso consórcio atuar em praticamente todas as áreas da administração pública. Não vou lê-las ali, não, mas de ponta a ponta. Tanto atividades fim, como saúde, educação, obras, como atividades meio, especialmente na parte jurídica, de gestão administrativa, de comunicação e assim por diante. Alguns resultados já obtidos do nosso consórcio. Na verdade, o consórcio ele produz efeitos imediatos e concretos, e ele também produz efeitos colaterais positivos. Muitas vezes, não é uma ação documental efetiva do consórcio que produz um resultado. Muitas vezes, apenas o fato dos prefeitos e das cidades estarem se reunindo e discutindo a problemática, daí muitas soluções aparecem, como é o caso do nosso Centro Tecnológico de Engenharia, um campus da Universidade Federal de São João del Rei, que surgiu, que foi para a nossa região graças a essa articulação iniciada pelo nosso consórcio, né, articulação dos prefeitos da região em torno do consórcio. O polo universitário da UAB também é um exemplo. Criamos o hábito lá, um hábito bastante salutar, inclusive, de realizarmos conferências regionais. A última delas, inclusive, foi a de promoção de igualdade racial, aconteceu no mês de maio, onde as 7 cidades participaram com suas delegações, realizamos uma belíssima conferência regional de promoção da igualdade racial, promovida pelo consórcio e indicando, inclusive, delegados, muitos delegados, para participar da conferência estadual. Então, criamos esse hábito lá das conferências nossas acontecerem regionalmente. Programas de qualificação profissional, o diagnóstico e geoprocessamento agropecuário rural, né, regional, que nós fizemos a identificação de todas as propriedades rurais e o diagnóstico dela, e geoprocessamos todas essas informações das 7 cidades. A confecção para possibilitar exatamente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural, confecção do calendário regional de eventos, o intercâmbio entre grupos culturais. E aí começou a acontecer um fato que, para nós, também é de um valor imenso, que é o quê? A integração, a união, a articulação passou a não ser apenas do poder público. A gente começou a ver isso acontecer também no nível da sociedade civil, no nível do empresariado. Então, isso é um efeito também muito benéfico. Quando a sociedade civil começa a perceber que os poderes públicos, que os prefeitos estão sentando em conjunto para debater o problema, isso começa a repercutir também em toda a comunidade, em toda a sociedade. Então, esse intercâmbio de grupos culturais, sociais, esportivos, negociação conjunta de emendas parlamentares, negociação com grandes empresas para estruturar a chegada daqueles novos investimentos que a gente dizia, algumas ações em andamento, que para nós são essenciais e são bastante estruturadoras. A Agenda 21, Minero-Siderúrgica do Alto Paraupeba, que é essa Agenda 21, em parceria com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Meio Ambiente, que está funcionando como esse grande pensar regional, com a participação, então, dos movimentos organizados da sociedade, com a classe trabalhadora, com a classe empresarial. Então, é aqui que a gente se encontra com a comunidade e torna o processo absolutamente participativo e democrático. O Plano de Desenvolvimento Regional, que é um outro plano também que está em andamento, em parceria com a CEDRU, com o Ministério da Integração, e com o CEDEPLA, um contrato, um recurso oriundo, inclusive, do Estado, possibilitou a contratação por parte do CODAP e do CEDEPLAR. CEDEPLAR, que é um órgão dos mais respeitáveis que a gente tem no país sobre planejamento regional, ligado ao FMG, que está desenvolvendo esse trabalho. Aí nós temos, em parceria com um outro consórcio formado lá dentro do CODAP, que é o consórcio para o aterro sanitário, regional, com uma verba de R$4 milhões da Codevasf, Escola Família Agrícola Regional, que é uma discussão que está em andamento, o Fundo de Desenvolvimento Regional, esse em parceria com o BNDES, onde o BNDES está disponibilizando uma linha de crédito dele específica, que se chama subcrédito social, onde as grandes empresas tomam esses recursos e vão financiar isso subsidiado pelo governo e pelo próprio banco ao longo de 30 anos, e esses recursos vem para o consórcio investir em obras de infraestrutura. Um PEMAT consorciado, que estamos fazendo também, que vai ser o primeiro PEMAT consorciado do BNDES. E também nós teremos a primeira região digital do Brasil, que a gente tem conhecimento, né? Teremos uma cobertura de internet banda larga nos 7 municípios. o projeto do Matadouro Municipal, também já em fase de obras, o Escritório de Engenharia e Projetos, a Defesa Civil Regional também em fase de constituição. É uma região que sofreu muito com as chuvas no início do ano e percebemos, quer dizer, a gente já sabia, né, mas as chuvas do início do ano possibilitaram a todos identificar que estávamos deficientes. Cada cidade tem sua equipe de defesa civil com seus problemas e era preciso, então, a gente unir forças. Então, estamos desmobilizando as defesas civis municipais, criando uma defesa civil regional, aí sim, com toda a capacitação, competência, qualificação necessária para fazer os trabalhos tão importantes que são desenvolvidos pelas defesas civis. Então, a nossa defesa civil regional. O programa de georreferenciamento e nomenclatura das estradas vicinais, que é um outro projeto muito gostoso, até interessante, mexe com o produtor rural, né? Você vai dar dignidade para o produtor rural, porque ele vai ter um endereço certo, oficial, né? Estabelecido agora pelo município através de projeto de lei, porque a partir do momento que a gente tem o georreferenciamento e a nomenclatura de cada estradinha do município, cada estradinha vicinal municipal, né? Estão falando de estradas municipais, você consegue, então, identificar e dar um endereço para cada produtor rural. O programa de regionalização de fornecedores, que é uma outra meta também do consórcio, visando o adensamento da cadeia produtiva do ferro e do aço na nossa região, que é o de desenvolver, identificar, estimular que as grandes empresas comprem cada vez mais na nossa região. E a unificação de legislação e decretos municipais. Nós iniciamos agora, inclusive, uma conversa sobre diárias, né? Diária, toda a prefeitura tem problema com diária, nós lá temos, e cada município lida com essa questão das diárias de uma forma diferente. Então, o que nós estamos fazendo através do consórcio? Padronizando. Eu vou acabar com aquele problema do meu motorista, eu vim reclamar que o motorista da cidade vizinha recebe isso, recebe aquilo e tudo mais. Então, é uma padronização também que possibilita a gente superar e resolver uma série de problemas. Bom, só falando um pouquinho da nossa Agenda 21, né? A gente trabalha com o horizonte de 2021, Agenda 21 Minero-Siderúrgica do Alto Paraupeba. É um trabalho belíssimo, porque ele possibilita justamente a gente trabalhar em parceria com a sociedade civil, trabalhadores e empresários. A gente estabeleceu, não vou ler aqui agora, não é o caso, mas temos 18 objetivos estratégicos definidos e bem claros, e sobre esses que a gente tem procurado atuar, né, em especial todo esse esforço em torno da Agenda 21 Minero-Siderúrgica. A questão ambiental e do desenvolvimento sustentável é um grande desafio para todos nós da região. Por quê? Muitos de vocês conhecem outras cidades mineradoras também, sabem o quanto que a mineração ela não convive na harmonia desejada com a comunidade. Então, o nosso desafio lá é se transformar realmente numa região onde a mineração e a siderurgia têm um perfeito convívio com a população, com a questão ambiental, com as questões sociais e econômicas, né? Trazendo principalmente à tona esse tão conceito da sustentabilidade. Então, os nossos 18 objetivos estratégicos aqui colocados, né? Só para a gente poder seguir um pouquinho mais. Algumas prioridades também que o consórcio pretende desenvolver em breve. Uma delas, que a gente acha também muito especial, e que o consórcio público possibilita isso, até então não era possível, são as compras coletivas. São os municípios se unindo para comprarem em conjunto. Comprando em conjunto, não precisa dizer todas as vantagens econômicas que decorrem disso aí. Você vai ter, certamente, ganhos de escala, você vai ter uma condição de barganha muito melhor. Então, medicamentos, material de construção, material escolar, máquinas e equipamentos são algumas das propostas que temos lá de realização de compras coletivas. O transporte coletivo regional, viveiro e produção de mudas, transporte sanitário regional, porque saem ônibus, vans, carros pequenos, de todos os nossos municípios, trazendo pessoas para Belo Horizonte todos os dias. E é perfeitamente possível a gente otimizar esse serviço, inclusive criando aqui uma casa de apoio para essas pessoas que são transportadas, ou seja, oferecer mais conforto também no nosso transporte sanitário. A regularização fundiária, urbana e rural, fiscalização conjunta, né, na área fazendária, na área ambiental, um sistema de formação turística, realização de eventos culturais e esportivos, uma patrulha mecanizada, enfim, uma série de prioridades que temos discutido lá. E as possibilidades do consórcio são tão grandes, mas tão grandes, que realmente, às vezes, a gente até se perde por causa do foco. Então, vira e mexe, a gente tem que pegar, senta, não, vamos restabelecer o foco aqui, senão a gente vai ter tantas frentes em aberto que não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Algumas dificuldades nessa experiência nossa, né? Talvez a principal delas é o ritmo. Para a gente poder instituir o consórcio e toda alteração que se faz no contrato de consórcio, né, que é o protocolo de intenções original, toda alteração a gente tem que aprová-la em todas as câmaras de vereadores. E cada cidade funciona num ritmo. Então, uma alteração que precisa ser feita, a gente aprova numa cidade rapidinho, mas na outra ainda leva 6 meses para poder aprovar. Então, a gente não consegue implementar aquilo no ritmo, na velocidade que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente precisa aguardar o tempo, o time de cada cidade, com a sua câmara, com suas peculiaridades. Então, isso, de uma certa forma, é um desafio, é um obstáculo. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Trazendo também a câmara para participar, trazendo a câmara junto para conhecer, para saber o que é o consórcio, para participar dos seus órgãos, inclusive. A compreensão plena das potencialidades do consórcio. Consórcio público é uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado a lidar. Então, até que todo mundo tenha perfeita compreensão, saiba exatamente do que se trata, vai esse tempo. A ausência de modelos a serem observados. Quando montamos o nosso, lembrando que o nosso é o primeiro do Estado, já iniciado como consórcio público, né? O nosso veio logo depois da lei, muito antes do decreto que regulamentou o consórcio. A gente não tinha modelo onde se espelhar. O nosso escritório de advocacia, está até aqui o nosso consultor na área de advocacia, que acabou o consórcio todo se especializando na área de consórcio público, fazendo a todo momento consulta no Tribunal de Contas, como que procede com isso, questão da contabilidade pública, como que vai fazer empenho para todas as cidades, a questão do patrimônio, uma série de dúvidas que tiveram que sendo esclarecidas com o caminhar. E, muitas vezes, a gente fazia consulta ao tribunal, o tribunal também não sabia muito, porque era tudo absolutamente novo, né? O espírito de união e cooperação, que vai ser sempre um desafio, o envolvimento dos secretários. Aqui vem um outro problema também, que a gente enfrentou e ainda enfrentamos uma dose bem menor, que é os prefeitos estavam absolutamente engajados, mas quando caía para dentro da equipe, o secretariado, os segundo e terceiro escalões das prefeituras, a dificuldade de compreensão, de harmonização, de entendimento, também um outro desafio importante. O equilíbrio e a valorização de todos os municípios. Lá nós temos Lafayette, que possui 120 mil habitantes, e temos São Brás, que tem 3 mil habitantes. Então, como harmonizar, valorizar igualmente, né? Claro, né? Igualmente, na sua proporcionalidade, todos os municípios, né, que fazem parte. Então, essa equalização é fundamental. O CODAP, como eu disse, criado antes da regulamentação, a Constituição inicialmente por apenas 5 municípios, entraram 2 depois. O quadro de servidores também é um grande desafio, porque você não tem gente formada, especializada nisso, para poder trabalhar no consórcio. E a compreensão do papel da Assembleia Geral de Prefeitos e das câmaras vereadores, né? Algumas etapas eu não vou detalhar ali, não, mas só para vocês saberem, né? Nossa conversa começou ainda em 2004, começando antes da posse dos prefeitos, e depois, de janeiro de 2005, até a criação em 2007, foram muitas e muitas reuniões, né? A gente reúne lá absolutamente todos os meses, sem exceção, cada mês numa cidade, né? Então, já estamos no quinto ano de reuniões mensais. Concluindo, senhor presidente, fizemos agora em 2008 um primeiro aditivo ao contrato do consórcio, e esse foi um grande desafio também. Por quê? Porque com a regulamentação do consórcio que se deu em 2007, foi preciso a gente fazer alguns ajustes no nosso contrato, e até hoje tem uma cidade especificamente que ainda não conseguiu aprovar o aditivo ao contrato de consórcio, que emperra os demais municípios de estarem... Não emperraria, não, mas como a gente gosta de fazer tudo lá, para todos, todo mundo andando em conjunto, assim vai. E em 2009 entra Belo Vale e Entre Rios. Algumas distinções, já fui mais ou menos falando, entre consórcio intermunicipal, que é o modelo antigo, e os consórcios públicos, né? E a grande diferença é porque um era personalidade jurídica de direito privado e o outro é público, submetido a todas as regras da administração pública. Eles passaram a fazer parte como autarquias municipais das 7 cidades. Os consórcios, então, o mesmo consórcio, a administração indireta do município de Congonhas, está lá o CODAP. A administração indireta do município de Jeceaba, está lá o CODAP. De Ouro Branco, está lá o CODAP. Então, o CODAP, o consórcio, ele passa a fazer parte da administração indireta de todas as outras cidades, o que não acontece nem com associações microrregionais, nem com o consórcio intermunicipal no modelo antigo. Bom, está aqui colocadas essas questões, isso vai estar disponível, mas só para concluir, entrando no penúltimo, último slide, se não me engano, o grande diferencial dos consórcios públicos que a gente entende são esses 3 contratos. Acaba convênio, não existe convênio, né, em consórcio, não existe convênio em consórcio, entre as cidades e o consórcio. Existem são contratos, que é o contrato que dá origem a tudo, que é o contrato de consórcio, que é o contrato que banca o funcionamento dele, que é o contrato de rateio, e os contratos de programa, onde cada município opta se quer ou não participar daquele programa. Então, o nosso consórcio lá tem 7 municípios. Porém, quem topou participar do projeto do Matadouro Municipal foi só Congonhas e Ouro Branco. Então, Congonhas e Ouro Branco assinam o seu contrato e fica uma questão à parte. Por isso que é possível fazer um consórcio chamado consórcio guarda-chuva. Por quê? Porque nós vamos fazer contratos de programa à parte que possibilitam aos municípios que desejarem participar daquela ação específica, de uma ou de outra. Né? E uma característica importante que a gente acha lá do nosso consórcio é que colocamos como conselho fiscal do consórcio todos os controladores municipais. Então, o órgão de controle interno dos municípios, eles têm assentos, todos eles, no nosso conselho fiscal. Alguns fundamentos, eu falei bastante aqui, os motivos que nos levaram à criação do consórcio. Então, eu concluo aqui apenas parabenizando a Assembleia pela iniciativa, falar que, quem dera se a gente pudesse falar para todos os prefeitos do nosso Estado sobre quanto é importante não apenas estarem integrados, trabalhar em parceria e tudo mais, mas, sobretudo, essa ferramenta espetacular que o governo federal, nosso presidente Lula, disponibilizou a partir de 2005, que é o consórcio público, ferramenta essa hoje já considerada indispensável por nós lá para um bom funcionamento da nossa região. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado.